E aí, pessoas, aqui é Jorge Augusto e Fumunsuês. E aí?
Não, mas essa música não tem. Essa música não...
não tem mais, faz parte do mundo, Punga.
Tá certo. E aqui é o Francisco do Rio Grande do Sul e eu aprendi a tocar um instrumento só pra poder entrar numa banda.
Olha aí.
Quem nunca, né?
Né?
Eu não.
Ainda dá tempo, Jorge.
Né? Não, mas eu tô falando, eu não aprendi a tocar violão e guitarra pra entrar numa banda.
Ah, tá certo. Mas ainda dá tempo de entrar numa banda, se quiser.
Ah, sim, toda certeza.
E aí, galera, aqui é o Zé e... Não tem made to hit in America, não tem made to hit.
Fala, galera, aqui é o Álvaro e eu senti falta do cachorrinho estranho do Beck. Tá muito bonitinho no filme.
É, colocaram um pitbull na bagaça.
É, senti falta do cachorro retalhado.
É, ia ficar meio difícil fazer, né, um cachorro.
Ah, botava digital, o cachorro aparece pouco mesmo.
É?
Então bora.
Boa tarde, otakus, otomes e similares. Estamos começando mais um episódio do Anime Sphere, episódio número 16. Estamos indo longe, hein, gente? Vamos lá. Hoje nós contamos aí com a presença ilustre do nosso mais ativo ouvinte, o Chico.
Opa, e aí, pessoal? De tanto mandar e-mail pros caras, aí eles resolveram, pô, vamos chamar esse cara pra ele ir parar de encher o saco lá.
Pode continuar enchendo o saco, a gente não liga.
Pior que a gente chama ele de Chico e a gente nem sabe se ele gosta ou não, né, velho?
Cara, todo mundo me chama de Chico, cara. Todo mundo.
Que bom.
Ah, então sabe.
É normal.
Sem problema.
Bom, antes que o pessoal esqueça do que a gente tá falando, hoje a gente vai falar sobre o live action do Beck, que... saiu aí em 2010, mas que putz grila, cara, foi um dos live actions que foi mais fiel ao mangá ou anime que eu já vi. Mano, é muito louco.
Mais ou menos.
Ele tem algumas, eu acho que ele tem até algumas falhas, assim, tipo... algumas coisas que faltaram, mas como adaptação da história, acho que ficou bem legal até.
Faltou uma coisa importante, música.
Vocal, velho.
Não, mas o que eu disse, foi um dos que ficou mais próximo. Um dos live actions mais próximos. Não.
Ah, sim, comparado com Dragon Ball, por exemplo.
Dragon Ball não existe. Ainda não existe um live action do Dragon Ball.
Então, antes que a gente comece a falar sobre o tema, Zé... deixa pra lá. E, Chico, por favor, faz um pouco do seu jabá aí.
O que foi esse deixa pra lá?
Não tenho nada pra falar com você, deixa pra lá.
É?
Depois eu que bebo, velho.
Vocês bebem antes de tudo, mas beleza.
Ai, ai, caralho.
Ô, Chico, faz o seu jabá aí, mano.
Bom, então, eu sou lá do Player Select, que a gente fala lá sobre videogame e bobagens. A gente tem um podcast semanal, que a gente fala... A gente agora tem um que fala, tipo, sobre assuntos aleatórios, que a gente senta e grava, fala qualquer porcaria. E a gente tem um que a gente fala só sobre games mesmo, onde a gente conta o que tá jogando, a gente faz análise de games que a gente curte e tal... E agora a gente tá revezando. Uma semana tem um cast aleatório e o outro tem a gente falando sobre games. Mas é muito legal, pra quem curte, pra quem além de anime aí curte também videogame, é bem legal dar uma acompanhada lá e ver falar sobre o jogo que gosta e tal, né?
toda certeza. E o link pro acesso ao site, ao podcast lá, vai estar aí no post. Vocês ouçam, porque, meu, eu ouvi o parte dos dois últimos episódios, mano, eles manjam muito. Tanto que o primeiro que eu ouvi foi o de The Witcher 3, mano.
Certo.
Só por causa do podcast eu comprei o jogo.
Olha aí,
eu
que honra, hein?
Eu não vi, mas minha filha ouviu e falou que é muito bom, muito bom.
E aí o último, que é o backup lá, que é sobre história de bebedeiras, mano, eu rachei o bico no meio do busão, velho.
Tá certo. Se eu puder recomendar algum aqui pro pessoal escutar, eu recomendo o que a gente fez lá de Metal Gear 3, que não sei quando vai ser esse cast, mas provavelmente vai ser um pouco depois do lançamento do Metal Gear 5, então o pessoal já pode dar uma relembrada aí, o pessoal que é fã e tal, que ficou um cast bem bacana.
Nossa, Metal Gear 5?
Eu vou só te falar uma coisa, cara. Eu sou o maior fã da série Metal Gear que você já ouviu falar na face da Terra, cara. Com certeza absoluta.
Tamo aí junto, então, Zé. Esperando aí pelo lançamento. Mas,
O meu já tá baixando aqui, já.
Não, já fiz a pré-venda há muito tempo, mas tudo bem.
Enfim, vamos começar aí a falar um pouco sobre o live action em si, né?
Sim.
Primeiro de tudo, a gente vê que eles escolheram os atores muito parecidos com os personagens, né? Eles, nessa parte de caracterização, eles fizeram muito bem, cara.
São bem parecidos mesmo, cara. Tem uns ali que é...
Nossa, muito igual, né, mano?
Né?
O Shiba, cara. O Shiba que eu pensei que ia dar um trabalho do caramba pra achar e...
O cara é igualzinho.
Igual,
esse...
mano.
O cara que fez o Shiba é o mesmo que fez o Sanzuki no filme do Samurai X? O cara é muito parecido, cara.
Pior que parece, hein?
Bom, o Shiba, o nome do ator é o Kenta Kiritani. E pelo que eu tô vendo aqui... Não, vocês estão enganados aqui na... filmografia dele não aparece do Samurai X, não.
Não tô enganado, eu não sei.
Mas... Ele chutou foda aí, mano.
É, chutou foda e caiu fora, mas beleza. Ele é um filme que foi lançado no dia 4 de setembro de 2010 lá no Japão e foi filmado em Niigata e em outros lugares do Japão também. A soundtrack, eles fazem muito... Aqui, pelo menos pelo IMDB, eles não colocam nada da trilha sonora, mas eles só colocam uma chamada Around the World, que provavelmente seja a do...
É do Red Hot.
Do Red Hot. Mas, meu...
Né?
Pela madrugada.
É da hora, Sam.
Sim, é muito da hora, mas você cantando é outra história.
Olha que maldade.
É?
Meu, é basicamente a mesma história que a gente vê no anime, que a gente vê no mangá. Eu disse basicamente, porque tem muita diferença. Mas, meu, a caracterização... Como eu já disse, a caracterização ficou muito foda. Realmente.
Não, isso com certeza. Até a guitarra também, a Lucille, tipo, é meio estranho tu olhar uma guitarra sapecada de bala, né? Mas tu olha a guitarra, realmente ela tá igual a do anime e tal, né? Bem bacana.
Não só a Lucio, mas até aquele violão.
Tem aquela outra
que ele usa.
Tem aquela outra Fender que o Koyuki usa também, tá, é igual a do.
Bom,
é igual.
O baixo também, tudo igual.
Sim, mas olha, quem quiser um pouquinho mais de detalhe da história também, vocês podem aproveitar o nosso duo que a gente fez há algum tempo atrás sobre o Beck e também sobre o Keion. Depois do momento jabá, né? Vamos pra história?
Uhum.
Vamos.
Começa ali com o Koyuki na sala, tomando bullying, tomando um pão de melão na cara.
Só se lasca, moleque, dá.
É, e ainda o cara falou que o pão de melão não tava bom, que não sei o quê. Por isso que eu acho que vocês viram aquela aparência de pão, aparência meio ruim na parte de cima do pão, né?
Mas, mano, pão de melão não é um bagulho que deve ser bom, cara. Melão não combina com pão, velho.
Ah, mano, no Japão, os caras deram
curtir,
né, cara?
É,
mas esse lance é mais, tipo, nem pelo pão mesmo. Era mais pra ficar trolando o cara e fazendo ele buscar o pão e depois jogando na cara dele. Fazendo aquele bullying de humilhação, tá ligado?
Um negócio que eu achei esquisito, que no filme não explica muito por que que eles fazem bullying com ele, né?
Não, mas não tem porquê, é isso aí mesmo, fazem bullying pros caras.
Cara, mas pelo menos eu sofri muito disso, não tem porquê fazer bullying, a gente simplesmente é bulinado.
Realmente.
Então, peraí. Álvaro, você foi bulinado na infância, cara?
Eu fui bulinado.
Eu também sofri bullying no colégio, vamos dizer o que.
Sofrer bullying é uma coisa. Sofrer bullying, beleza, mas agora ser bullyingado na escola tem coisa
errada. Isso aí, cara.
Meu pai.
Chama o conselho tutelar, velho.
Chama o conselho tutelar aí.
Olha aí, revelações.
Eu fui tocado de um jeito que ninguém viu antes.
Meu Deus!
Agora piorou.
Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara!
Tá com a musiquinha do Hulk aí, né?
Mas vamos voltar pra o que a gente tá falando, né? E aí depois vem a cena do Beck sendo trollado, ele sendo mantido em cima da escada.
Do Beck, tá certo.
Dá uma dó, né, velho? Eu não gosto que fique mexendo com o cachorro, velho.
Não, e o mais interessante é que no anime, o Beck, se o Koyuki chega perto, ele já rosna, quer morder os caramba 4. O cachorro no filme deixou ele pegar no colo, meu.
No anime, aquele cachorro é meio escroto, porque ele se avança nos outros, ele tá mordendo todo mundo e tal, né? E no filme ele parece ser mó dócil, tipo, todo mundo chega, faz carinho nele. Ele fica muito de boa, né?
Aquele é um... No filme é um Buterrier, né? O Buterrier é muito sossegado, cara. Ele é muito amigo. É que todo mundo tem medo dele, porque ele é um pitbull.
É o tio do pitbull.
E faltou a caracterização do cachorro, né? Do Beck. Porque se tivesse feito aquele estilo que é o dele no anime, teria ficado muito mais foda.
O cachorro é quase um Frankenstein.
Não, poderiam ter feito uma pintura no pelo do cachorro, sei lá.
Não custava nada.
Aí a Sociedade Protetora dos Animais vai dar um tiro no produtor.
Ou pelo menos que faça um efeito especial computadorizado, sei lá, mano. 2010 já dá pra fazer isso.
Exatamente, aí colocava aquela mensagem bonita no final, nenhum animal foi ferido durante a gravação.
É, aí. A gente tem aí o andamento da história e por causa de um branco absurdo que eu tive, Chico, por favor, ajuda.
Ah, depois que o Koyuki, ele salva o Beck, né, o Ryusuke fica meio que devendo uma pra ele, entre aspas, né, e aí eles meio que viram amigos ali e tal. Aí uma das coisas que o Koyuki pede pro Ryusuke, os nomes são tudo parecidos, então eu vou confundir mesmo, é pra ensinar ele a tocar. Ele não ensina porra nenhuma, né? Ele só dá aquela guitarra que no filme, que no anime ele rala bastante trabalhando pra conseguir comprar aquela guitarra, mas no filme ele ganha meio que de mão beijada, e daí ele vai meio que ter que aprender sozinho, se virar com aquela guitarra ali, né?
É.
Ah, então aquela guitarra creme lá que ele se mata de trabalhar pra ganhar no anime, ele ganha do Ryusuke no...
Sim. Na hora.
No filme. No filme ele ganha na hora dele. Só foi ele falar que ele queria aprender a tocar e ele deu uma pra ele.
Mas no anime, o Ryusuke dá aquele violão lá, aquela guitarra semiacústica lá, que tem um adesivo pra ele.
Dá uma cópia do violão original que ele tinha lá e tal.
Que ele acha que é original até, né?
É, exatamente.
Que é o violão que ele ganhou do... Como é o nome? Do Ed.
Sim. Tanto que depois dessa parte aí, vai pra parte onde tem aquele... Ah, eu esqueci o nome do tiozão, mas é aquele tiozão lá da natação que ensina ele a tocar guitarra, né?
É o Saito.
O Saito.
O Saito, isso.
Meu, mas fizeram um negócio muito bizarro no filme, velho.
Colocar o tiozinho daquele tiozinho ficou muito esquisito, cara.
Não, ficou parecido, assim, a caracterização ficou muito boa. Mas ficou esquisito colocando, tipo assim, que eles tiraram toda aquela parte da natação lá do... Uhum.
É que do, também do a gente... Aqui, né? É que a gente tem uma falha bastante grande. Porque no anime, o tiozão lá, ele... Quando ele tá trabalhando, quando ele tá tocando a guitarrinha dele lá, ele é um tiozão gordinho. Depois, quando ele vai pra natação, ele fica musculoso, velho.
Uhum.
Então eles fizeram, puxaram a caracterização algo pro mais próximo do real, né?
É, mas no filme nem fala que ele faz natação, cara. Nem não tem fala. Nada. Não tem, fala?
Não, fala porque tem uma hora que ele tá tocando lá com roupa de banho e ele fala que ele foi pra ser um semi-profissional, aí não deu certo e ele arrumou, tipo... Ele começou a tocar guitarra pra meio que ter um passatempo dele ali e tal, né?
É.
Mas tem essa parte aí. Uma coisa que cortaram é que o Saito, ele era um tiozão de meia-idade, mega taradão, tá ligado? Uhum. Ele tinha várias aqueles pacotes que o Koyuki fica levando, aquilo é tudo revista de mulher, né? Ele dá em cima, tem partes também que ele dá em cima lá da professora do... Da professora do Koyuki e tal, né?
Sim, é que...
Até eles ficam juntos no final, não é? No
sim,
anime.
Sim, fica.
É que é aquela velha história, né, cara? Quando você vai passar pro live action, você tem que passar pelo crivo de uma panrada de gente. E aí, aquela coisa que a gente tem como eki ou taradice ou coisa do gênero, é tesourada mesmo.
Mas sabe um negócio que eu fiquei muito chateado que cortaram totalmente, velho? A Izumi, velho. Tiraram, tipo, uma das personagens principais do anime.
É. Putz,
que era
cara.
Aquela amiga de infância do Koyuki.
Sim, mas essa amiga de infância dele, eu, pelo que eu entendi, ela tinha meio que ficado como aquela outra menina lá, que é fã do Beck e tal. E meio que... Dá a entender que ela e o Sako... Putz, é foda falar o nome desse cara. Do... O Sakurai é o nome dele no filme, né? No anime é Saco, dá a entender que aquela menina ali que ela é a amiga dele de infância lá e tal, não é?
Mas só na parte do ciúminho lá, né?
É, eles colocaram, meio que colocaram a personalidade dela ali, mas é, mudou muito, cara.
É, isso porque a Izumi, ela participa muito no anime, cara.
Sim, bastante.
Sim, sim, e sim. Tem todo aquele lance lá da piscina, da aula de natação, tudo.
Sem contar que o próprio Koyuki se dividiu entre a Mako
e a Izumi.
E a Izumi, né?
Ah, não trocava. Não.
É Marro, desculpa.
A Marro
nesse filme ficou gatinha pra caralho.
É o que eu ia falar, tipo, a Marro deu uma melhorada. Porque no anime eu achava ela muito chata, cara. Putz, era aquelas minas que o cara ia falar com ela, ela tava sempre se achando melhor que tu, sabe?
É.
Nesse anime eu acho que ela deu uma melhorada legal, assim.
Ah, mas tava a mesma coisa, eu acho.
O nome da atriz é a Shiori Kutsuna. Ela. Aí, ó, nasceu em 92, é novinha.
Porra, eu sou já mais velho que guria.
Fez hentai já?
É, no filme ela era muito mais nova ainda.
É, ela... Basicamente ela fez alguns filmes ali na parte do japonês, né, mano? O único que eu reconheceria mesmo é o Beck.
Ela faz muito dorama.
Uhum.
O cara que faz o...
Caramba, né, velho?
É novela, cara, né? O cara que faz o Ryusuke aí também, ele é ator de dorama também, faz muito.
Hiro Mizushima, que também tem, ele já é um pouco mais velho, ele nasceu em 84.
Ele não tem cara de japonês, tem cara de índio.
Boliviano, eu diria.
É, boliviano, e boliviano é o quê?
Não, mas é japonês mesmo. Meu, mas é bem interessante aí a parte. Aí a gente parte já pra, depois de ele aprender a tocar guitarra, né? Aí começar os ensaios da banda, né?
Outra coisa que tiraram também era o outro baterista do...
O primeiro baterista do Beck?
Do Beck, o Toldo. Que era que tinha família, tudo.
Esse cara, ele aparece no filme, mas não mostram nada dele. A única coisa que mostra é, tipo... Ele saindo do estúdio puto lá com o Ryusuke, porque eles discutiram e tal. E logo depois já entra o Sakurai ali, né? Então, okay. Tipo, esse cara é mostrado bem superficialmente, tá? É,
mostra ele tocando em um show com eles, né? Só.
Uhum.
Aí isso. Depois já sai, já. Não tem nada.
Mas era bem diferente, né? Que eu lembro que no anime ele parecia ser bem mais velho que o pessoal.
É que também...
parecia.
É que também depende muito do ator, né? Por exemplo, o ator que fez o Sakurai, o Aoi Nakamura, ele é de 91. Enquanto que o ator que fez o Taira, o Osamu Mukai, ele é de 82, é mais velho que eu.
Nossa, esse cara é muito velho, hein? 82,
nossa,
cara,
ele é ancião, mais velho que o Jorge, né? Você é louco.
Aconteceu de novo.
Não, mas é estranho falar isso porque no filme ele parece ter a mesma idade que o Ryusuke, por exemplo, ali, né?
Não, mas...
só os dois, o Sakurai e o Koyuki, parecem ser mais novos mesmo, mas o resto ali, pra mim, parecia que eles tinham todos a mesma idade.
É, só pra você ter uma ideia, o ator que fez o Koyuki, o Takeru Sato, ele é de 89.
É, tem a mesma idade que eu.
Eu também.
O que eu achei estranho, o Taira, que é, tudo bem, é um dos três mais velhos, porque os três mais velhos são o Ryusuke, o Sakurai e o Chiba. Só que dos atores, ele com certeza é o mais velho.
É, né? No anime eu acho que é o Kiba que é o mais velho de todos, então...
O Chiba é o mais velho mesmo. Ele tem o quê? Os seus 17, 18 anos por aí?
Acho que no anime ele tem até mais, cara. Não sei te dizer agora, mas eu acho que ele é. Enquanto todo mundo é meio que adolescente ali, ele já trabalha e tal.
No anime, o Koyuki tem 14 anos.
Sim.
É, no filme acho que não fala a idade dele.
É, eles não falam a idade porque se falar a idade, vai ficar muito pesado por causa dos atores, né?
Ah, pode ser.
Então eles nem falam a idade, mas é que assim, normalmente pros animes, eles... Quando fazem a ficha de cada personagem, eles colocam a idade. Isso daí é fato. Menos Dragon Ball, porque Dragon Ball não se coloca a idade. E mais uma vez, valeu Toriyama, a gente tá citando Dragon Ball num outro cast. Mas enfim, depois disso aí, a história vai andando para os shows que o Beck faz, né? Antes do Grateful Sound, né?
Isso.
É, a banda vai ficando meio famosa ali, né? Tipo, começa... Até os dois tem uma parte que eles estão na escola e vem a menina lá e diz: ah, vocês que são daquela banda e tal. E o pessoal vai reconhecendo ele, né? E eu acho que...
Eles ficam famosinhos depois daquele show que o Ed aparece lá pra ver
isso. Isso, aquela parte lá em que o Koyuki aparece no show dos caras lá, né?
Também.
Isso, aí é o momento que eles alavancam mesmo, né? Que o Koyuki, ele vai no palco e canta lá com o pessoal da Daibry lá, e tem aquele lance do guitarrista queimar a guitarra dele pra não querer tocar com outro maluco que ele é rival da banda do... Ele era da mesma banda do Ryusuke. Aí eles acabam fazendo duas bandas rivais e tal, né?
O Eiji, né?
Eiji. Que ele faz a Bell M e aí o Ryusuke faz a Beck.
Isso, é. Aí tem é bem legal até essa cena, ficou bem representada no filme, que o cara queimando a guitarra porque ele se recusa a subir no palco com o cara, que ele fala que a banda do cara é muito ruim e tal, né? Aí toca lá o Koyuki e o Ryusuke, e ali daquele show pra frente que a banda deles alavanca, né?
É, lembrando que no anime só o Koyuki sobe no palco, né?
Uhum.
Isso, só o Koyuki.
Ah, mas ficou legal também, o Ryusuke tá subindo.
E também a gente já segue já pra... desculpa a gente cortar muito do filme, mas... A gente tá indo lá pra, direto pro Grateful Sound, né? Porque, meu...
É que sei, tipo, pra ser bem sincero, pra quem assistiu o anime é basicamente a mesma coisa, né, cara? Não tem muita novidade. Acho que são poucas coisas que mudaram, assim, do filme. Mas é isso aí.
É, poucas coisas do tipo. Koyuki não canta.
Ele canta, só que a gente foi. A gente não teve uma boa. Acho que esqueceram de captar o áudio dele.
É o famoso forró do mudinho, né, velho? Aquele vídeo lá do mudo cantando lá.
Né?
Caraca. Isso deve ter sido alguma, tipo, isso deve ter sido algum direito que eles não tinham sobre as músicas e tal, pra não poder tocar no filme e tal. Tanto que as músicas que são tocadas no filme são as músicas do mangá, que é aquela Naked, que é aquela Evolution que o Kiba canta também.
É, mas Evolution também tem no anime.
Não, não tem. É... A Evolution, se eu não me engano, ela é substituída pela Brainstorm lá. Uhum. Se eu não me engano, é essa. Essa Evolution só tem no mangá. Que no mangá é foda porque não tem música, né? Então o cara não sabe como elas são.
Só tem a letra, né?
Isso.
Eu acho que eles não colocaram o vocal do Koyuki pra ser tipo assim, se eles colocassem um vocal que não agradasse uma ou outra pessoa, assim, ia ficar esquisito, que tipo assim, todo mundo gosta pra caramba do Koyuki cantando, entendeu?
Sim.
Eles quiseram colocar um negócio que você imaginasse, tipo assim, um cara foda cantando, não importa, tipo assim.
É, eles senão... meio que deram uma pelada ali, porque o que eles queriam fazer? Tipo, queriam um cara que a hora que ele cantasse, todo mundo parasse pra escutar e que se fosse foda demais a voz dele, né? Como que é a maneira mais fácil de fazer isso? Deixa na imaginação do pessoal que tá assistindo. E, tipo, tu imagina que seja um cara cantando, mas tu não sabe, entendeu?
Ah, mas eles então poderiam ter feito um negócio muito mais fácil. Pega o dublador do Koyuki do anime e joga de dublagem no filme também, cacete. Coloca o cara cantando.
O ator ia ser uma pessoa e o cantor outra.
Basicamente.
É, cara, isso acontece na vida real, mano.
Por que que não faz isso, mano? Porque assim, na boa, era só o cara cantar a música só gesticulando com a boca, e aí na hora que ia colocar o áudio no filme, era basicamente colocar a voz do dublador, né? Mixagem de som não é tudo tão difícil pra isso.
Não era nada difícil de fazer, cara.
Pra tanto, a gente tem uma tonelada de podcasts por aí.
Né?
Não, concordo, difícil de fazer não era, eu acho que era mais pra causar esse efeito mesmo, de, tipo, quando ele canta vai ser algo épico, então vamos deixar na imaginação do pessoal.
E eu tenho certeza absoluta que o pessoal ficou imaginando a voz do Koyuki no anime.
Quem assistiu, né, cara? E quem não assistiu o anime?
Sei lá, mas até aí eu digo assim, tem muitos live actions que são feitos pra as pessoas que não assistiram as séries. E tem os outros live actions que foram feitos pros fãs. E o Beck realmente foi feito pros fãs.
Porque eu fiquei chateado eles não tocar I Got a Feeling dos Beatles.
É, isso foi foda. Mas assim, eu concordo com o Jorge. Eu acho que esse filme, sozinho, ele não se sustenta. Tipo, nunca vi Beck na vida. Vou olhar esse filme agora, tipo, o cara não vai gostar, tá ligado? Esse filme é meio que uns fanservices, assim, pra quem gostou do anime. Ver a história sendo representada por atores e tal, né?
Toda certeza.
Ah, mas será que se eles tivessem colocado as... Eu acho que, sinceramente, se eles só tivessem colocado as músicas, já dava pra alguém que não assistiu o anime assistir o filme de boa.
Pode ser, eu não sei.
Mas aí entra naquela história que vocês comentaram, né? Pode ter algum direito de exibição das músicas, por causa que quando teve o anime, Meu, a produtora deve ter colocado... Todos os direitos em cima, né?
Sim, sim. Eu acho que é isso. Eu não cheguei a dar uma olhada, mas eu acho que é isso mesmo. Porque se não aparecesse só o Yusuke, o Koyuki cantando, tudo bem. Mas nenhuma música do anime aparece. Então, é foda.
Isso daí entra com mais... Essa suspeita entra com mais força ainda, né?
Não, então. Eu acho que a única música que toca do anime é aquela da Belle M.
É, da Belle M, né?
Isso. Eu acho que só ela, só.
Naquela hora que toca o celular do Ryusuke, não é uma música do anime também?
Cara, não lembro.
Não prestei atenção. Não. E olha que eu prestei atenção no filme do Dragon Ball.
Que parecia uma música do anime. Eu não lembro qual, mas parecia uma música do anime na hora que tocou o celular dele.
Não lembro. Que eu lembro não tinha nenhuma, mas pode ser que tenha uma referência escondida, não tenha visto.
É que...
O que acontece é a música lembrar, tipo, que nem a música que ele compõe lá pra Marro. Ela lembra bastante, se tu escutar a música original e tu escutar a do filme, elas são um pouco parecidas, assim.
Ah, sim. Mas quem que compôs a música no filme, eu não lembro.
É que, ó, se eu não me engano, eles meio que resumiram. No filme, no anime, tem duas músicas que são compostas pelo Koyuki. Uma é É aquela que ele faz o Paige cantar, sabe? Que é o Saito-san ajuda ele e tal. Olha
o Paige cantando aí, velho.
É feito ao vivo aí.
uma música que é feita pra Marro que eu lembro quem fez foi o Yuriyusuke.
Ah, não tá certo. Eu acho que...
Que é aquela que ele canta no...
No Grateful Sound, né?
É, tá certo. O Ryusuke que compõe, é, mas quem canta, né? É o... Isso, é Face, é. E o... Mas é o Koyo que canta e tal.
Uhum.
Sim. E agora o que mais ficou... Meu, o Grateful Sound ficou show de bola, hein?
Ficou muito, muito igual, né, velho?
A gente já começa que mostra aquela organizadora lá do Grateful Sound e tal, que vai atrás dele lá. Vai atrás da banda e tal pra...
Sim.
Lá na casa, na casa lá
do Yuriyusuke.
Isso. E tem também, logo após, tem aquela parte do Niga lá ainda atrás da guitarra dele lá, o...
É, daquele negão lá que...
Leon Sykes.
Isso.
É bem bacana até essa parte que mostra que aquele mesmo show que eles fizeram lá, que alavancou, é, meio que atrasou, que fudeu um pouco com eles, porque o cara viu e começou a ir atrás lá do pessoal pra retomar a guitarra, né? E mostra um pouco do background lá, o que eles fizeram nos Estados Unidos, lá o Ed e o Ryusuke, né? Tipo, que eles... Aparecem eles roubando a guitarra, quando eles acharam o Beck lá e tal, é bem legal.
Roubaram o Beck também, né?
É, basicamente no anime também mostra isso. É. Meu, ficou muito bom mesmo. E aí depois dessa problemática toda, os shows ocorrendo, meu... E todo mundo saindo, a parte deles fazendo o contador de pessoas. E o Chiba lá desesperado, falando que todo mundo arriscou a vida pra poder tocar no Grateful Sound, né? Porque tem aquela questão da ameaça, né?
Uhum. Até aquela questão da visão que eles tiveram lá, né? Que trocaram um pouco, né?
É, o do Chiba no filme, ele vê no reflexo da lente do óculos escuros.
Uhum. E no anime ele nem vê, eu acho, né?
Não, ele vê sim. É, na noite entre o... entre a noite anterior da apresentação deles no Grateful Sound e no dia da apresentação. Ele sonha nesse dia.
Não, mas tem... No início, o que o Zé tá falando é que antes mesmo, antes, eles começam a revelar um sonho que eles tiveram, que até no anime é um sonho onde aparece vários cantores famosos. Aparece o Kurt, aparece o Slash lá e tal, né?
Fred Mercury.
E aparece uma galera. E o Kiba é o único que não tem esse sonho. Até por isso que ele fica, tipo, meio que... Todo mundo meio que tirando ele. Pô, talvez tu não faça parte da banda, porque tu foi o único que não teve sonho e tal.
É, bem por aí.
E depois ele tem a visão lá no óculos e tal.
E aí ele corre pro palco, enquanto o pessoal tá tocando. O que eu achei... Essa também foi uma grande diferença entre o anime e o filme. Porque no anime, o Koyuki entra sozinho, fica mó cara tocando I Got a Feeling dos Beatles, como o Zé disse há algum tempo atrás. E depois vem o Sakurai, começa a tocar a bateria, fica mais um tempinho. Aí depois entra o Taira, e aí fica mais um tempinho, um bom tempo, né, na verdade. E aí depois vem o Ryusuke.
É, eles deram uma encurtada nessa parte que...
Nessa anime, parte eles deram uma encurtada.
O anime é bem grande mesmo. Começa tipo começa só o Koyuki, aí demora um tempão até chegar o outro. E fica bem arrastado, né, essa parte. Tá.
Dá um episódio inteiro isso aí.
É, basicamente...
Tipo isso, é.
É basicamente aquela história da música que é rock balada virou rock progressivo, porque ficou quase 10 minutos tocando o refrão da bagaça.
É, mas é bacana, tipo, eu não sei como eles fizeram aquilo, mas me parecia que os três palcos que eles mostravam eram o mesmo show, tá ligado? Só mudava quem tava em cima do palco. Mas ficou bem legal, ficou bem fiel essa parte lá, a questão da chuva vindo e acabando com o equipamento e tal. Aí o pessoal fica acompanhando tudo pelo telão lá, achei muito maneiro.
É, bem por aí. O que eu achei também legal é que eles mostraram com bastante detalhe a cena em que o Chiba, depois de ele ter a visão, eles saem correndo que nem um condenado, passando pelo meio da galera, batendo nos seguranças ali e subindo no palco pra cantar com eles a Evolution.
Se eu não me engano, aquele... aquele festival que eles tocaram é um festival que aconteceu mesmo. E eles aproveitaram pra gravar o filme ali, entendeu?
É. Ah, tá. Então tá explicado. Porque tinha tanta gente lá.
Não, é. Mas até o festival que tem no anime é baseado nesse festival que acontece de verdade lá.
Ah, é? Ah, esse Grateful Song, ele é um festival?
Não tem o Grateful Sound. Mas é, tipo, baseado em um festival que acontece lá no Japão mesmo.
Ah, tá, entendi. Eu não sabia disso, não.
Se você levar em consideração, tem muitos festivais que eles podem se basear pra fazer o Grateful Sound, por exemplo.
Uhum.
A gente tem o Woodstock, onde tem o... onde tem várias bandas, inclusive o que mais aparece no Woodstock é o Hendrix. A gente tem, por incrível que pareça, o Rock in Rio, né?
Também... Não, tem centenas de milhares aí, velho, você for atrás. Tem o Waken, tem Lollapalooza, tem SWU, tem... Na Rússia tem um monte de festival grande de metal, na Finlândia tem um monte.
É, o Monsters of Rock também, né?
Isso, o Monsters of Rock nem é nacional também. O pessoal acha que é nacional, mas não é não. Tem várias, vários eventos, assim.
É, se eles quisessem se basear, tem um monte ao redor do mundo. Né?
Tomorrowland.
Né? E aí o final, eles ganhando a aposta, né?
Isso. Eu só não entendi, eu não lembro se no anime explica melhor, ou se no filme ficou meio jogado mesmo, por que diabos eles fizeram aquela aposta? Porque, tipo, ele não precisava fazer aquilo. O Lion lá já tinha liberado ele, tá ligado? Não sei
não.
Por quê.
O que acontece? O Leon Sykes lá, ele ia matar o Hughes.
Sim, aí o Davis lá falou que não era pra matar, não. Aí ele liberou o cara.
Então, na verdade, no anime, ele libera o cara com essa...
Com essa premissa.
Isso.
Ah,
eu te libero, só que é o seguinte, ó. Se você vai tocar lá, se tiver mais gente no seu show... Beleza, você tá livre, a gente esquece o que aconteceu e já era. Mas se você tiver menos pessoa do que os outros palcos, você vai trabalhar pra mim o resto da sua vida.
Cara, eles mostraram direito, até onde eu consegui ver, eu não lembro de ter visto eles mostrando parte do segundo palco.
Mostrou.
Ficava variando entre os três palcos lá.
Mostrava o palco e a quantidade de pessoas, assim.
Ah, tá.
É, uma coisa foda mesmo foi o que o Jorge falou, foi ver o contador pra mostrar a quantidade de pessoas. E aquele contador, no anime, toda hora fica te jogando aquilo na cara pra mostrar quantas pessoas tem. E depois quando aparece o contador ali no filme é bem legal. E depois aparece até o contador, tipo, zerado, tipo, no máximo, de tanta gente que tem lá, é bacana. É legal também que depois, quando o Ryusuke, ele meio que sai e fica só os três no palco, vem o Leon lá trazer a guitarra, trazer a Lucille de volta pra ele, né? E ele traz uma carta lá do... dizendo que ele tá verdando a lenda do Sonny Boy, que era o dono clássico da Lucille e tal, né?
Uhum.
É bem bacana essa parte.
É, essa parte aí que tem a carta do negão lá que devolveu a guitarra pra ele, isso não aparece no anime, até onde eu vi não aparece.
Não aparece. Ele tem a carta lá dizendo que é a lenda, e aí o cara fala, o tio Davis fala isso pra todo mundo. E qualquer um que ele encontra, ele diz que tá herdando o legado do Sonny Boy. E até o cara fala, sim, mas essa é a primeira vez que ele vai emprestar a Lucille, tá ligado? Então, tipo, pra dizer que é foda mesmo.
É só porque ele não tinha Lucille antes, né, que tava com isso.
Pode ser.
É, mas aí, entre dar a guitarra e dizer que o cara era o herdeiro do Sonny Boy, eu acho que depende muito de confiança, né, cara? Mesmo que não tenha guitarra consigo, ele pode simplesmente pegar uma guitarra, enchê-la de bala e pronto, né? Você tem outra guitarra igual. Mas o que eu tô querendo dizer é, ele dá a guitarra original pro Ryusuke e dizer, pô, você é o herdeiro do cara.
Sim, tá comprovando, né, que é.
Ele poderia muito bem ter, quando pegou a guitarra de volta, ter trucidado o Ryusuke e ter ficado por isso mesmo.
Sim.
Como...
Ah, mas ele gostou muito. Os dois ali tiveram, tipo, um momento legal que Tanto que ele falou isso e devolveu a Lucille, emprestou ela de volta, né? Porque os dois, quando tocaram ali sozinhos, tipo, o cara achou, gostou muito de ter tocado com ele e tal. Tanto que na própria carta diz, tipo, ah, vamos tocar junto de novo. Então ficou bem bacana.
Bem interessante. Nesse ponto a gente chega às nossas considerações finais, né?
Isso.
Eu chego assim, meu, é um dos poucos live actions que ficou muito similar à obra original. Eu gostei muito e de 10 esferas, eu dou a mesma nota que o IMDB deu, 7.
É, acho justo, acho justo.
Bom, eu achei que foi um filme, pra quem não assistiu ou pra quem assistiu o anime, diversão garantida. Pode ser que é legal, as músicas são legais, né? A trilha sonora é legal. E eu dou logo a nota 8,5.
Olha aí.
Eu acho que pra quem não assistiu o anime, se quiser só assistir o filme, também é um bom complemento. Tipo, pra mim falta. Pra mim, eu senti muita falta das músicas do anime, porque foi o que eu assisti e não li o mangá, então.
Realmente, foi o que me fez dar a nota de 7, porque não teve as músicas do anime. E também, eles poderiam ter colocado a música dos Beatles, né, pô?
É, não custava nada. Mas, tipo, pra mim também, eu dou 8, 8,5, vai.
Agora, quer pro Beatles, cara? Paga lá que eu quero ver, viu? É. Direito autoral de música dos Beatles é caro, mano.
Imagina.
O que eu acho que... Eu só tirei ponto porque algumas partes da história... Que eu acho que era importante, igual aquela outra namoradinha lá, Izumi, lá do... Eu acho que ficou faltando, cara. Fez muita falta, sim.
Também.
Até a história do professor lá dele, lá de natação lá também.
Ficou
meio estranho. Pular isso aí.
Chico, qual é a nota que você dá aí pro live de Beck?
Bom, eu sou bem suspeito pra falar, né? Porque, tipo, esse anime é um dos meus animes preferidos, então, tipo, é meio foda pra mim, assim. Mas, cara, eu gostei bastante do filme. Eu entendo que o Zé falou que faltou bastante coisa, mas o filme até é meio curto, ele é 2 horas e meia só pra resumir o anime, que tem 20 e poucos episódios. Então eu entendo porque muita coisa ficou de fora e eles meio que cortaram partes e colocaram. Só realmente uma coisa que ficou muito ruim foi não ter as músicas... Foi muito ruim ele não ter... Foi ruim não ter as músicas do anime, que é o que a gente gostava bastante. E foi péssimo ele não ter música na hora que ele vai cantar, né? Isso não tem como dizer, tipo, ah, não tem como disfarçar, ficou ruim mesmo. Mas a minha nota aí são 9 esferas, que eu acho meio estranha essa nota, 9 esferas, sendo que são só 7, mas...
Não, mas a gente não está falando de esferas do dragão.
Ah, eu já falei isso aí, já falei que tinha que ser de 0 a 7...
Não, mas não é 7 esferas, não é das esferas do dragão, é 7 esferas das esferas do anime, ou seja, anime esfera, entendeu? Aí são 10.
Ah, então tá aí.
É 10 bolas que o Jorge quer.
Ai, caralho.
10 bolas, 5 par.
É? Seu chato.
Então a minha nota é 9 esferas do anime esfera, então.
É isso aí. Como você disse, né, O tempo de duração do filme é de 145 minutos, 2 horas e uns quebradinhos.
Sim.
Pra resumir tudo isso daí, né?
Mas foi feito muito bem feito. Isso é um mérito do filme. Conseguiu resumir bem a história.
Uhum. E agora o que eu tenho a dizer é que nós vamos pros nossos e-mails e comentários das redes sociais.
Certo.
Até mais. Tchau, tchau.
Falou.
Então vamos ler agora esse e-mail aqui, ó. Francisco Miller. And if you leave me, it won't be late again. Oh no.
E aí, pessoas, aqui é o Jorge, nós vamos começar com mais uma leitura. leitura de e-mails e recados das redes sociais.
E aí, molecada, aqui quem fala é o Zé e voltou minha internet.
Aí...
Da graça do bom Senhor Jesus.
Estamos...
Complicado ficar sem internet aqui, não dá pra fazer nada, cara.
Pois é, e olha que a gente tá começando a revezar, né? Leitura de mês passada veio só o Álvaro, dessa vez veio só você.
Só não vai gravar sem você, porque você que grava aí e edita, né?
Né? Bom, hoje aí a gente tem, graças a Deus, dois e-mails. E aí começamos com o do nosso grande amigo Guilherme Tomate. Aí manda bala, Zé.
Bom, Tomate mandou aqui e-mail pra gente, que assim, ó. Parabéns, galera. Mais um ótimo episódio. Obrigado, Tomás.
Valeu, mano.
Mesmo sem querer, o bordão "Obrigado, Toriyama, mais um episódio que fala de Dragon Ball" está se tornando marca registrada do cast.
Eu vou fazer o quê?
Pior que não tem jeito, meu. O mundo do anime gira em torno do planeta Vegeta, tá ligado?
É bem por aí.
Falando em década de 90, poderia ter falado do SWAT Cats e outros programas da Rede Cultura.
Tá, pode escrever, SWAT Cats. Putz, escrila, cara.
Ele, esquece. Tô escutando enquanto escrevo e acabaram de falar da cultura e que esqueceram. Cara, meu, eu fiquei puto, velho, depois que a gente gravou. Porque, meu, eu acho que a cultura foi o que eu mais assisti. Mas isso aí fica pra um outro cast.
Ah, com toda certeza. Mas aí vai ter um especial.
Vai ter, né? A lei de propaganda infantil não tem nada a ver com o Bolsonaro. A lei, a meu ver, é uma medida para que os pais não tenham que dizer não aos filhos. Porém, o não é importante para o crescimento da criança. Continue assim e abraços.
Opa, valeu aí pelo e-mail, Tomate.
Aproveitar o ensejo, eu gostaria de fazer um colóquio a respeito da lei da propaganda infantil.
Caraca, agora... Vamos colocar o monóculo.
Ah, sou um homem muito, muito formal, cara.
É.
A lei não é do Bolsonaro mesmo não, cara. É do Luiz Carlos Raoli, do PSD do Paraná. Então, toda vez que você fica chateado porque quase não passa desenho mais na TV aberta...
A culpa
pode,
é dele.
Pode brigar com ele. Cara, eu acho uma babaquíssima. Eu cresci... sem ganhar tudo que eu queria e tô de boa, entendeu?
Pois é, formou caráter esse tipo de
exatamente,
coisa.
Exatamente, a gente tem que acostumar que não é tudo que a gente pode ter, mano.
Aliás, quem falou que a lei era do Bolsonaro fui eu, então, desculpem pelo erro, povo.
Fala assim do mito, hein, cara.
Sem contar que o Zé agora se tornou o cara do triplo F, feio, forte e formal.
Não, cara, mas que nem eu acho que criançada hoje em dia tá muito mole, velho.
Tudo brinca... muito leite pompeira.
Mano, não pode fazer tal coisa que vai traumatizar, não pode fazer tal coisa porque vai querer ser revoltado. Ah, tomar no banho, velho.
Mas você viu, agora a criança que se sentir muito agredida pelos pais pode denunciar os pais na delegacia de polícia e os pais são presos.
Mas o Jorge, minha mãe é conselheira tutelar, eu falo por experiência de causa, entendeu? Neném vai preso, tá ligado? Eles perdem a guarda da criança e respondem processo. Nem sempre é preso, quase nunca é preso.
Só... mas daí é palhaçada, porra.
Ah, mano, eu acho merecido, velho. Porque se a criança pede pra sair da guarda dos pais, depois se arrepende, velho.
Ah, mano, na boa. Na boa, uma criança de 5 anos que não sabe nem o que é da vida vai chegar numa delegacia de polícia e denunciar os pais?
É complicado, mas melhor eu não pôr minha opinião política do assunto, porque senão a gente vai perder ouvinte aí, velho.
Ah, toda certeza. Mas enfim, continuando aqui com a leitura de e-mails, nós temos a volta dele, o nosso ouvinte que mais mandava e-mails pra gente e que voltou a mandar. Ainda mais ele participou do cast agora mandou e-mail também, tá tudo certo, né? O Francisco Miller lá do Rio Grande do Sul, o nosso Chico.
Qual que é o podcast do Chico?
O Chico faz o Player Select, o mais conhecido como PlayerCast. Ele faz... lá eles falam de games... aliás, eles dividem, né? Uma semana eles falam de games, a outra eles falam de qualquer coisa menos game.
Queria tanto um podcast de games.
Mas deixa pra lá, né? Vamos lá. É, fala pessoal do Animesphere, tudo beleza? Mando aqui meu humilde feedback dos dois últimos casts. Cast 14, muito legal o bate-papo com o Danilo, ele é um cara muito gente boa. Achei muito informativo, me esclareceu muitas dúvidas que tinha vergonha de perguntar no grupo do Whats. tá aí pra isso, né? Mas justamente esse é o intuito do episódio 14, justamente mostrar pro pessoal que não é porque a pessoa tem baixa visão ou é cega que a pessoa não pode assistir anime.
Pois é. E outra coisa, cara, às vezes a gente fica meio sem jeito de perguntar, pra, tipo, medo de ofender a pessoa. Eu acho que o cast serviu pra isso também, né? A gente tirou várias dúvidas que às vezes, né, fica meio esquisito, assim, de perguntar fora do cast, assim, sabe?
Opa, é aquela velha história, né? A entrevista permite pra gente perguntar coisas que normalmente a pessoa não responderia, ou se responderia, a pessoa não faria pergunta por medo de perguntar.
Exatamente.
Continuando o e-mail do Chico. Cast 15, muito divertido cast, é sempre bom relembrar os tempos de infância, acho que assisti quase tudo que foi citado no cast, ouvindo as histórias e os animes em comum, até pareceu que estudamos na mesma escola, ou nos conhecemos dessa época de tanto que me identifico.
Meu, outro tema de cast que eu quero muito fazer, cara, é falar sobre escola, mano, histórias de escola, porque, meu...
É bem legal.
Na nossa cidade, assim, velho, a metade da minha vida foi na escola, entendeu? Agora.
Eu posso dizer que metade, eu diria, não é mais metade da minha vida, eu diria uns 40%.
É que você é velho, né, Jorge?
Você fez questão de citar isso no cast passado, como frase de entrada. Não só você, mas o Álvaro também, né?
Ah, cara.
Como se a diferença de idade entre eu e vocês fosse muito grande, né?
Cara, não venha me culpar pela sua velhice. Culpe a sua mãe e seu pai que te fizeram há muito tempo.
Eu não vou culpar eles, não. Terminando aqui, parabéns pelo podcast e até o próximo. Valeu, Chico, aí pelo e-mail enviado pra gente. É assim que a gente acaba conhecendo o gosto do pessoal e poder fazer mais episódios do tipo, né?
É, eu acho que, meu, valeu a pena sair um pouco, assim, desviar um pouquinho, assim, do mundo dos animes pra falar de um negócio que é a história de todo mundo, né?
Uhum.
Às vezes o anime não atinge todo mundo, mas falar sobre infância sempre atinge.
Exatamente. Bom, relação ao Twitter, tivemos mais alguns seguidores, os nossos parceiros aí, os Dudes e os 3 Quartos Cego, que foi por parte aí deles que seguiram a gente no Twitter. Tivemos aí o arroba underline mais uma dose, que seguiu a gente também.
Boa ideia, acho que vou tomar mais uma dose.
De resto, eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que retweetou os nossos posts do Podflix. E também a Hatay, que interagiu aí com a gente, dizendo que é a única garota que enfrenta a zoeira com a gente no grupo do Whats lá. Realmente, garotas, surjam no grupo, façam parte da zoeira.
Ai, ai. Hatay, eu fico achando o bico quando ela manda aquelas mensagens cheias de emoticon, tá ligado?
Opa, com
tudo. Não é nem emoticon mais, né? Eu tô ficando velho também.
É, os emotes os emotes do WhatsApp, né?
Sim. Ela manda 1 milhão de emojis, eu acho bico toda vez.
Né? Por enquanto, agora, é hora do quê, Zé?
Agora, cara, é hora de dar tchau.
Não é hora de dar tchau.
Ah!
É hora do Dom Jabex.
Eu esqueci.
Vamos lá, pessoal.
Faz tempo que eu não gravo isso aqui, cara.
Faz muito tempo, né? Muito tempo. Mas beleza, vamos lá. Pra você que é old school, que gosta de participar com a gente de forma mais um pouco mais lenta, mas um pouco mais detalhada, manda um e-mail pra gente, contato@farifalcon.com.br. Você que também gosta de comentar no site, vai lá, www.farifalcon.com.br. Você que gosta mais daquela coisa estilo povão, basta aí achar a gente no Facebook, facebook.com animesfera.podcast. E você, que gosta, que é mais descolado e que gosta de 140 caracteres, é basta seguir a gente no Twitter, @ff_animesfera. FF por causa do quê, Zé?
FF por causa do site.
Opa, essa aí. Lembrando que a gente também tem alguns amigos nossos aí, parceiros, que distribuem o feed do nosso podcast através da internet. Os agregadores. Primeiro temos aí o Podflix, o Goalcaster e o Ouvindo Podcast. Você que tem o Android aí, basta ouvir a gente através do Podcast Addict. Procura a gente lá pela engine do iTunes e você acha fácil. Você que tem o Windows Phone, você consegue achar a gente fácil pelo aplicativo padrão. E você que tem um iPhone aí, basta...
Você é rico.
Primeiro de tudo, você tem bala na agulha. Obrigado. Segundo, você, além de ouvir a gente através do aplicativo padrão do iTunes, pode dar aquelas 5 estrelinhas marotas que a gente precisa pra continuar sabendo que você gosta da gente.
É isso então, Jorge?
É isso então, Zé. De resto, a gente só tem a agradecer a todo mundo que nos ouve. Quem manda e-mail, quem não manda e-mail, quem participa do grupo, quem não participa do grupo. Enfim, todo mundo que ouve a gente, muito obrigado. E continue acompanhando. De resto, um grande abraço e até a próxima.
Beijo, galera. Tchau, tchau.
E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e... Pô, caralho, de novo. Porra. Vamos lá de novo em 3, 2, 1. Pelo que eu tô vendo aqui...
Ok, né?
Tá vendo ali, velho. Tá vendo
essa
ali.
Essa parte aqui eu tô realmente dando uma olhada.
Então, você tá vendo aí? E depois você corta tudo isso?
Eu vou cortar todo o silêncio. Pra história mesmo, onde você tinha o... Puta, cara, agora... Sabe quando dá aquele branco absurdo?
Acontece. Sweep that up lonesome home.